Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista de nossa série especial sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco o grande combatente da democracia, José Genuíno, que a Eleonora apresenta agora como manda o figurino.
Olá, José Genuíno, que bom tê-la aqui no Tutameia novamente. José Genuíno, deputado federal, várias legislaturas, presidente do PT. Como o Rodolfo disse, acho que dispensa até apresentações, porque o Brasil inteiro conhece a militância do José Genuíno. Genuíno, você foi, também combateu na ditadura militar contra o autoritarismo. Eu queria te perguntar onde você estava quando do golpe, de 1º de abril de 1964?
Eleonora Rodolfo, em abril de 1964, como vocês sabem, eu nasci no Encantado, município de Quixeramobim. Com 14 anos de idade, eu saí para estudar. E estudava no interior do Ceará. 1º de abril de 64, naquele ano, eu chegava em Fortaleza. Como Fortaleza foi um ponto de passagem, como eu digo, do encantado para o mundo, Fortaleza foi essa passagem. Eu cheguei em Fortaleza para fazer os estudos do chamado científico colegial, exatamente no início de 64. E nesse abril de 64, precisamente no dia 1º de abril, eu, estudante, conhecendo Fortaleza, ainda trazia aqueles traços do jovem do interior do Ceará e acompanhava aqueles movimentos, os debates, as articulações, principalmente na Estação Central Ferroviária de Fortaleza, e tinha a sede do Sindicato dos Ferroviários, que era um centro político onde a oposição se articulava. Mas eu acompanhava aqueles debates do então senador Tasso Gereissati, do então senador dos coronéis Virgílio Tava, Adalto Bezerra, acompanhava aqueles debates da própria Igreja Católica naquele momento. E para explicar, eu tinha uma consciência aberta, porque eu fui morador de uma casa paroquial em Senador Pompeu, na casa do ex-padre Salmito, que ele celebrava no povoado onde eu morava com meus pais, e ele me levou para estudar em Senador Pompeu, depois de Quixeramobim, na casa paroquial. Então, através já da década de 60, eu acompanhava aqueles movimentos da Juventude Agrária Católica, depois da Juventude Estudantil Católica, do Concílio Vaticano II por via da Igreja Católica. Então, quando eu venho para Fortaleza, eu já tinha uma visão, vamos dizer assim, progressista democrática. Eu não era militante destacado, eu não era militante organizado, eu não era militante nem de entidade, nem de partido político. Eu era um jovem estudante que estava se abrindo para o mundo. Por isso que eu acho que Fortaleza foi um ponto de passagem para o mundo. E os acontecimentos de 64 me marcaram muito. Fortaleza tinha a Praça do Ferreira, no centro da cidade, onde realizavam os comícios, os debates. Fortaleza tinha o Passeio Público, onde ficava perto da 10ª Região Militar. E logo em seguida tinha a Estação Ferroviária e o Sindicato Ferroviário. Naquele momento, eu iniciava os estudos do colegial. Devido ao tempo que eu demorei para iniciar o meu processo de estudos, eu fiz o artigo 99, chamado Madureza, tanto no colegial como no científico, que varia para um ou para o outro. E eu acompanhava aquilo lá, aqueles acontecimentos. E me lembro que no dia 1º de abril eu fui para assistir uma assembleia no Sindicato dos Ferroviários. E estava lá dois estudantes que marcaram muito a minha percepção, a minha vida, que foi o Parangaba, José Carlos Paranhos, depois eu vou encontrar ele na clandestinidade no Acre, e o Pedro Albuquerque. E esses dois estudantes, que eram militantes da época do Partido Comunista do Brasil, eu não era militante, eu via a participação deles, eu acompanhava. E quando eu saí da estação ferroviária, passei pela Praça Zé de Alencar, que era uma outra praça importante em Fortaleza. E nessa Praça Zé de Alencar, ela foi cercada, e eu, com vários transeuntes, com vários do povo, fomos presos na então Faculdade de Odontologia, em 64, que era um espaço público na Praça de Alencar. Mas ficamos ali algumas horas, sei lá, nem sei quanto, 2 ou 3 horas, no dia 1º de abril, e dali a gente foi disperso. Então, essa foi a minha primeira fotografia, Lucena e Rodolfo. E essa fotografia me marcou porque eu iniciava 64, já acelerando os meus estudos, eu já tinha uma certa militância católica da JAC, da JEC, já conhecia o Frei Tito, já conhecia outros militantes políticos em Fortaleza, mas sempre tendo uma atuação no movimento estudantil, que eu era secundarista, né, e não tinha maiores engajamentos. Então, 64, para mim, assim como Fortaleza foi um ponto de passagem, 64 em Fortaleza foi uma janela que se abriu para o mundo. E aquela janela que se abriu para o mundo, eu ficava acompanhando o noticiário. Eu morava numa casa de uma família de classe média, progressista, e eu acompanhava todos os acontecimentos, as informações, as prisões, né? As manifestações que aconteciam em outros estados, né? E aquilo marcou, aquela fotografia foi se ampliando. Quando, em 64, a partir daí, 65, eu fui me normalizando como estudante em Fortaleza até 66, quando eu viro funcionário da IBM. Veja bem, foi meu primeiro emprego, trabalhando no computador da IBM, 1401, aqueles computadores de cartão. E foi meu primeiro emprego. E dali eu fui para a universidade. Da universidade, aí sim, eu fiz um engajamento político mais definitivo, quando em 67, eu entro na universidade em 66, quando em 67 eu entro no Partido Comunista do Brasil, quando vim para São Paulo e participei do Congresso da Uni em Vinhedo, não o de Ibiúna. O de Ibiúna eu participo depois. Eu já estava me engajando politicamente no movimento estudantil, secundarista de maneira muito tênue, no universitário, quando eu entro na Universidade 66/67.
Juliano, deixa eu voltar aí pro dia primeiro lá. Eu não entendi direito. Você falou que o povo foi cercado numa praça e você e outras pessoas foram presas. Por que isso? O pessoal que estava naquela assembleia saiu em caminhada pela cidade. Por que houve essa repressão?
A Praça Zé de Alencar fica próxima à estação central de trem, de onde saíam os trens para o interior do Ceará. Ao lado da estação de trem, a central de trem, como se fosse a Estação da Luz aqui em São Paulo, você tinha a sede do Sindicato dos Ferroviários. Os ferroviários eram a categoria mais mobilizada no enfrentamento do golpe. Estava tendo uma assembleia lá e eu fui para a assembleia assistir. Quando o golpe estava se concretizando, se realizando, eu estava nessa assembleia no Sindicato dos Ferroviários. Ele foi cercado pelo exército e as pessoas que estavam lá foram levadas para a Faculdade de Odontologia, que é na Praça Zé de Alencar. Entendeu? Que é hoje não tem mais essa faculdade. É ali no Teatro José de Alencar, em Fortaleza. Algumas pessoas foram tiradas desse sindicato e presas, outras pessoas foram presas e levadas, que era aí alguma, acho que tinha uma quantidade assim de 1.000 pessoas, foram levadas para a Faculdade de Odontologia, bem próxima, vizinha ao Teatro José de Alencar. Mas foi eles desativaram a Assembleia, ocuparam o Sindicato dos Ferroviários, em Fortaleza, e as pessoas que estavam na Assembleia foram levadas para a faculdade. E nessa passagem, nesse trânsito, é que eles levaram algumas lideranças, entre as quais eu me lembro bem, o Parangaba, que é o Zé Carlos Paranhos, e o Pedro Albuquerque, eu me lembrei que eles eram líderes estudantis conhecidos, e foram presos e retirados daquela multidão de 5 mil pessoas. Isso ficou muito claro na minha cabeça. Aí, à noite, isso foi à tarde, à noite, no dia 1º de abril, eles soltaram todos, nem fizeram ficha das pessoas que estavam lá, nem ficharam, soltaram a gente saiu para suas respectivas ruas, praças. Ali era a gente, eu acompanhei como um do povo aqueles acontecimentos do golpe de 64. Eu não tinha engajamento, eu não tinha militância organizada, eu era um do povo com aquela visão democrática de acompanhar aqueles acontecimentos que já tinha um debate muito intenso. Eu me lembro dos jornais que circulavam na época, o Panfleto, Brasil Gente, Última Hora, a Rádio Dagão do Mar, que era dirigida pelo então senador do PTB, Tasso Gereissati, pai do Tasso Gereissati, senador, ex-governador do Ceará. A gente acompanhava esses debates dentro da igreja, porque eu morava com o padre Salmito, então vigário de Senador Pompeu, depois de Quixeramobim, e circulava nesse ambiente politizado de 64. E o que fica na minha cabeça é que, após o dia 1º de abril, no dia seguinte, Fortaleza parecia um cemitério. Não acontecia nada, a cidade vazia, a Praça do Ferreira vazia, a Praça Zé de Alencar vazia, e a movimentação era no famoso 23BC, 23 Batalhão de Caçadores, onde as pessoas estavam presas. Mas eu passava lá só para ver. Eu era, vamos dizer assim, um curioso diante daquela movimentação do 1º de abril.
E quando é que caiu a ficha da dimensão do golpe? Quando é que você percebeu que o que tinha acontecido, né, tinha uma configuração, um desenho que acabou durando 21 anos, mas quando é que você percebeu que era um golpe, de fato, com essas características, de sufocar toda e qualquer manifestação, de sufocar o país?
A ficha caiu, Eleonora, quando eu fui vivendo o processo político pós-golpe de 64, pós-golpe militar em Fortaleza. Por exemplo, no colégio municipal que eu iniciava o colegial, teve um episódio lá de um movimento pelo valor das passagens de ônibus, da meia estudantil. A gente houve repressão no colégio. Houve ameaça de expulsão das pessoas conhecidas. Eu tinha acabado de chegar do interior. Aí o processo vai se explicitando. Como eu não tinha um engajamento tão grande como organizado, direção do movimento, ele foi se processando. Então, 65 foi um tipo de percepção. A partir de 66, quando eu me aproximo da movimentação dos estudantes, que lá funcionava numa espécie de clube dos estudantes do Ceará, o CEL, esse clube que fazia atividades culturais, atividades musicais, atividades teatrais, eu me aproximando daquele clube, eu começo também a me organizar num grupo político de jovens, adolescentes, chamava Pimentinha. Esse grupo político, do qual participava o meu amigo, que vive aqui em São Paulo até hoje, Roberto Benevides, o Braulio, Pacatuba, e outros companheiros, eu me lembro desses três aí com muita nitidez. A gente tinha um grupo chamado Pimentinha. Esse grupo Pimentinha, ele era um grupo muito politizado, a gente se vinculava muito pelo lado da cultura, acompanhava os acontecimentos, principalmente no Rio de Janeiro. A gente acompanhava o início daquela resistência cultural, a gente começava a se engajar num, no movimento contra a ditadura militar. O viés foi a cultura, tanto no Clube dos Estudantes Universitários, que era uma entidade dos estudantes, como através do nosso grupo chamado Pimentinha. Antes desse processo, já em 64, Leonora e Rodolfo, eu participei de uma experiência que eu faço questão de relatar, que foi muito positiva. Eu, quando estava morando com o padre Salmito, eu me engajei no programa do Método de Alfabetização Paulo Freire. Foi quando teve uma repercussão muito grande. É o movimento de educação de base no interior do Ceará. Eu participei do treinamento, eu participei daquela movimentação que foi a experiência de Angico, no Rio Grande do Norte. E eu, portanto, eu já conhecia algumas pessoas do Método Paulo Freire. Ouvia falar dele, sabia que ele estava perseguido, ele tinha sido preso, sabia das pessoas que trabalhavam com ele. Né? Por exemplo, em Fortaleza tinha uma figura, um educador muito conhecido, o professor Lauro, que era um dos representantes. A gente ficava acompanhando aqueles fatos. E a nossa militância foi mostrando que o golpe veio para valer. Quer dizer, porque após a tomada política do golpe em 1º de abril, vieram os atos institucionais, as cassações, as prisões, as notícias de repressão, de tortura, e a gente via nas ruas de Fortaleza, apesar de eu não estar militando engajadamente, a gente via de ocupação, por exemplo, o Sindicato dos Ferroviários, que era uma espécie de referência, ele foi praticamente ocupado, tá certo? O sindicato o Clube dos Estudantes sofria repressão de vez em quando. Então, eu diria para você que a ficha foi caindo processualmente. Eu acho que o salto de qualidade, Leonora, foi quando, em 66, quando eu entro na universidade, que havia já toda uma movimentação política dos estudantes, eu entro na universidade e participo das articulações influenciado pelo então Partido Comunista do Brasil, para presidir o centro acadêmico e depois o Diretório Central do Estudante. Aí, a caracterização de uma ditadura militar, de uma repressão, de violência, as denúncias de tortura, que saiu o primeiro livro das denúncias de tortura, né? E a gente acompanha aquilo ali, foi caindo a ficha. A ficha vai caindo de acordo com o engajamento que as pessoas tinham naquele processo que antecedeu 64.
Você falou de resistência cultural. Pode contar um pouco mais sobre isso? O grupo de estudantes fazia teatro, shows de música. Que era? Como se corporificava essa resistência cultural dos estudantes?
Olha, Rodolfo, a luta da juventude, na década de 60, ela é retomada com a atividade cultural. Foi a veia, foi o caminho que a juventude encontrou para retomar a mobilização política. É bom deixar claro que a geração de 64, a geração dos anos 60, ela vinha de um processo muito rico, que era a geração dos anos 50. E a gente atravessava a geração dos anos 50 e 60 num clima de muita ebulição cultural, de muitas notícias sobre a revolução no mundo, auge da Revolução Cubana, né? A questão da Guerra do Vietnã, a questão da Revolução Chinesa de 49 e, principalmente, os movimentos culturais, Beatles, Jovem Guarda, e no meio daquilo vinha os ídolos da nossa geração, que foram os artistas da música popular brasileira. Então, aquilo ali foi um caminho. A gente foi acolhido, a gente foi abraçado por aquele caminho na manifestação cultural. É tanto que em Fortaleza nós criamos, então, um grupo que chamava Gruta. Gruta. Grupo Universitário de Teatro. Chamava Gruta. Porque as entidades estudantis estavam caçadas. E elas foram recriadas com outro nome. Era DCE, não é? Não era Centro Acadêmico, era DA, Diretório Acadêmico. Aí esse Gruta, que era um grupo de teatro, a gente, através dele, fazia manifestações. E, através desse Gruta, a gente também fazia visita nas cidades, fazia visita na periferia de Fortaleza e fazia contato com o grupo do método Paulo Freire, que tinha sobrevivido. Eu, por exemplo, tive uma experiência de dar aula numa favela lá em Fortaleza, conhecida como Canal. Então, eu dava aula à noite. Então, eram essas pontas que não tinham sido inteiramente, vamos dizer assim, cortadas com o golpe de 64. É tanto que vem depois o golpe do golpe. E, naquele processo, tanto algumas experiências de movimento social, no caso, o sindicalismo rural, que vinha da JAC, Juventude Agrária Católica, e do movimento cultural, a gente se engajou. E era uma maneira da gente se engajar, porque a gente tinha muitos grupos. E esses grupos, eles tinham uma ligação também com a Igreja Católica de Fortaleza, que o padre Castelo, me lembro bem desse nome, ele era muito amigo do então estudante Frei Tito, que morava em Fortaleza, e, através dele, a gente fazia essas movimentações. Naquela época, a gente tinha uma prática de fazer, dar curso, de ter cursos. Então, um fim de semana prolongado, feriado prolongado, a gente ia para uma determinada fazenda ou uma casa de praia e tinha debates. Foi uma época, eu me lembro muito bem, de que intensos debates. Por exemplo, eu me lembro que foi nessa época que eu li os primeiros livros do Sartre, tá certo? O Muro, eu nunca esqueço, foi o primeiro livro que eu li, As Palavras, né? Foi nesse movimento que a gente fazia contato com o que havia. Era uma juventude de uma cabeça muito sintonizada no mundo. A gente tinha contato com isso aí através desses grupos. Não tinha grandes manifestações, as manifestações vão ocorrer principalmente a partir do fim de 66, começo de 67, mas eram grupos localizados, grupos, vamos dizer, de cultural, de alfabetização, grupos de debate, grupos de estudo, fervilhava, porque a repressão de 64 ela não cortou de maneira umbilical aquilo que vinha de 64, tanto que veio depois o AI-5 para fazer o corte da forma de bisturi com a morte, prisão, tortura, etc.
E o que acontece depois de 68 para você? Você opta por se integrar pelo PCdoB? Por que esse engajamento? Isso muda? O que mudou em 68 para você?
A primeira grande mudança, Eleonora, foi quando eu trabalhava na IBM e entrei na faculdade de filosofia. A direção da IBM achou estranho eu ser uma espécie, sendo preparado para ser executivo de uma multinacional, e entrar numa faculdade de filosofia quando devia ser economia e administração. Eu senti um choque. Eu era um jovem estudante que vinha do interior, minha família é muito pobre, eu era o filho mais velho, e aquilo ali me mexeu muito comigo. Quando eu entro na faculdade de filosofia, no primeiro ano, eu fui, numa plenária da faculdade, eu fui escolhido para presidente do diretório central, porque naquela época os candidatos à entidade estudantil eram escolhidos em convenções, a gente fazia convenções, que eram assembleias das faculdades para escolher os candidatos. Eu fui escolhido e fiquei numa dúvida muito grande, porque eu senti que estava fazendo uma escolha que não tinha volta. Eu estava talhado para ser doutor, filho mais velho, entrar na universidade e tirar a família daquela situação de pobreza. E quando eu entrei, e eu era funcionário da IBM, para o padrão da época, eu sobrevivia bem. Quando eu fui pressionado, eu senti que estava chegando o momento da hora da verdade. E aí eu fui presidente do Centro Acadêmico, fui eleito, e comecei a participar. A minha primeira participação foi no Congresso da UNE aqui em Vinhedo, em São Paulo, quando o Luiz Travasso foi eleito presidente da UE, né? quando eu conheci pela primeira vez o Vladimir, o Zé Disseu, o Travasso, o Luiz Raul, né, Catarina Meloni, que eu vim para São Paulo clandestino, para um congresso clandestino, em 67. E aí o PCdoB era muito forte em Fortaleza, era a principal organização de esquerda. E eu, como eu tinha vivido uma experiência com a Igreja Católica, eu tinha AP e PCdoB. A minha tendência foi me aproximar do PCdoB. O principal reflexo da escolha é que, quando eu, presidente do Centro Acadêmico, dirigi uma passeata, e por acaso essa passeata passou em frente à IBM, e a IBM me viu, eu faltei ao trabalho e estava dirigindo uma passeata, ela me chamou e disse: olha, você tem uma escolha. Você, para ser executivo, que era a perspectiva dele, você vai para o Rio de Janeiro fazer um curso de gestão em computador /360. Nunca esqueço disso. E que era a etapa mais moderna. Então, assim vai ser complicado. Aí eu disse: olha, não, eu não vou, eu vou continuar no movimento estudantil. Aí, depois de um certo tempo, eu fui demitido. Eles me demitiram por justa causa, eu ganhei os direitos políticos, aí eu entrei na militância política para valer. Em 67, 68, aí eu virei militante político do PCdoB, no sentido de tempo integral, opção global, ampla, teórica, política, né? E quando eu falei para vocês que Fortaleza foi o ponto de passagem, é que no dia 13 de dezembro de 68, quando eu, na casa de um companheiro que já faleceu, o Sérgio Miranda, eu vi a declaração do ato institucional número 5. Terminou a declaração, ele disse para mim: tu tá vendo o que é isso? Eu disse: estou. E agora? Aí ele disse: se você fica andando nas ruas, você vai ser preso, que eu já tinha participado do Congresso de Biúna, prisão preventiva decretada. Aí eu recebo um outro documento e a ordem para entrar na clandestinidade e vim para São Paulo. E olha bem como é que é a coisa. Eu vinha para São Paulo. São Paulo, para mim, era uma meca que todo jovem do interior do Ceará imaginava São Paulo como o símbolo da ascensão social. E eu vinha para São Paulo fugindo da polícia, sem saber o que ia encontrar em São Paulo. Foi quando eu vim para cá, clandestinamente, em janeiro, fevereiro de 69, após o ato institucional número 5. E aí o caminho foi se aprofundando, né? Daqui eu fui para a UNE, da UNE eu fui para a guerrilha, da guerrilha eu fui preso, aí vem toda a história que é mais ou menos publicizada já.
Genino, na sua história e em várias outras que a gente acompanhou, tem acompanhado aqui nessa série de entrevistas, aparece a Igreja Católica, o representante da Igreja Católica na resistência. Qual é a sua avaliação do papel desses religiosos? Você citou o Frei Tito aí, na resistência, já nos primeiros tempos, mas na resistência à ditadura ao longo do período.
Eu acho que essa questão é muito importante, Rodolfo. Primeiro porque foi a Igreja Católica, através do padre Salmito, que me tirou do sertão para estudar no interior, em Senador Bobeu, que lá não tinha colégio público, não tinha ginásio público. Eu ganhei uma bolsa de estudo, mas não tinha como viver na cidade. Foi um padre que me tirou. Eu era o sacristão do vigário no município do Encantado, no povoado do Encantado. Então, a primeira coisa era isso aí. Segundo, na minha experiência lá em Senador Pompeu e Quixeramobim, que são duas cidades do sertão cearense, eu iniciei, como funcionário da igreja e sacristão, as movimentações com o Salmito, então o padre Salmito, no sindicato rural. Inclusive, agora, recentemente, há um mês atrás, eu estive em Senador Pompeu, visitei uma grande comunicadora, a Zaira, que fazia o serviço radiofônico, não tinha rádio, da cidade. Ela está com 93 anos, eu fui visitá-la, e a gente lembrando as histórias do que acontecia em Senador Pompeu, depois de Quixeramobim, no serviço radiofônico da cidade. Era ela lá, a locutora. Então, eu lembrando aquilo, como foi importante aquela experiência. Naquela época, a igreja era muito influenciada pelo Concílio Vaticano II, do Papa João XXIII. Não tinha a teologia da libertação, mas tinha um movimento que gerou a JAC, Juventude da Galera Católica, JEC, Juventude Estudantil Católica, a JIC, Juventude Independente Católica, tinha a JUC, Juventude Universitária Católica, e tinha a JOC, Juventude Operária Católica. Então, esse movimento era muito intenso. Inclusive, em 64, eu me lembro bem, o Brasil Gente era um jornal desse setor progressista da igreja. Né? Tinha um livro preto com as letras vermelhas, que eu me lembro, Ascensão e Queda do Ocidente, que era do padre Lebré, famoso, que influenciava essa ala progressista da igreja. Tá certo? E eu era vinculado a essa ala. Quando eu fui para Fortaleza, eu me distanciei da área católica pelo conhecimento, pelo contato que eu tive com a literatura do Sartre, Camus, Kafka. Eu me distanciei, tá certo? A partir dessa literatura aí. E fui fazendo uma militância que eu dizia que era uma militância anarquista, depois uma militância totalmente livre, para depois me engajar na militância do PCdoB. E a minha experiência não termina por aí na relação com a igreja, que eu acho importante. Na minha trajetória política, eu tive outros contatos com a igreja quando eu estava preso, quando eu era preso político em São Paulo. Quero destacar a figura do Dom Paulo, que era um defensor dos direitos humanos. Quero destacar a figura do Dom Aloysio, quando eu estava preso no presídio Paulo Sarasate, ele visitava os presos políticos, Dom Aloysio Lochaide, Dom Paulo aqui. E no Nordeste, Rodolfo e Eleonora, era a liderança do Dom Helder Câmara era muito forte. E a liderança do Dom Helder Câmara era forte em todo o Nordeste. A gente bebia naquela influência. Por exemplo, o padre Salmito, com quem eu morava, o irmão dele era, na época, diretor da Sudene, diretor-geral da Sudene, superintendente da Sudene, em Recife. Às vezes, a gente viajava para Recife, do interior do Ceará para Recife. E nós entramos, por essa razão, em contato com o Dom Helder Câmara. E em 60, no início de 68, teve um congresso da Juventude Estudantil Católica em Campina Grande. Nesse congresso em Campina Grande, que o padre Salmito foi, eu fui com ele, porque eu era uma espécie de motorista do padre. Outros me falavam filho do padre, eu ficava meio incomodado. E nesse congresso em Campina Grande, eu conheci o Frei Beto. O Frei Beto era da direção da Juventude Estudantil Católica, teve um congresso nacional, quando eu conheci o Frei Beto em Campina Grande, num congresso nacional. Quando ele estava lá, além dele, o Frei Tito, mas o Frei Tito era estudante em Fortaleza, que a gente vai militar junto bem depois. É interessante, porque naquela experiência, depois com a teologia da libertação, depois com o processo de organização popular, eu acho que a gente tem que destacar o papel da Igreja Católica na luta contra a ditadura, na defesa dos direitos humanos e nos espaços que a Igreja facilitou para a organização popular. Eu quero lembrar aqui a vocês, quando eu estava clandestino, na Unia, em 69, 70, antes de ir para o Araguaia, um dos colégios que eu frequentava no Rio de Janeiro, porque era um companheiro do PCdoB que me levava lá, o Colégio Sion, ali nas Laranjeiras, ali naquela região, o Colégio Sion, que eu ia lá, às vezes, jantar, às vezes, almoçar clandestinamente, mas tinha um padre que sabia que eu era perseguido, tinha uma companheira que era estudante lá, e ela levava as pessoas que estavam perseguidas. Isso, olha, 69, em plena clandestinidade do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, quando eu morava aqui clandestinamente, em algumas ocasiões eu visitava a igreja da Calvi, dos dominicanos. Inclusive, quando teve a repressão aos dominicanos, eu não estava em São Paulo, eu estava visitando o Rio Grande do Sul numa atividade da UNE. Se eu estivesse em São Paulo, porque eu visitava o Frei Tito toda semana. Eu ia lá bater papo com ele, a gente era muito amigo, E também eu aproveitava para me alimentar, porque a gente vivia clandestino. Então, quando eu ia lá, a gente almoçava bem, jantava bem, como eu ia também em casa de companheiros e companheiras, porque a gente vivia clandestino, morando em pensão, comendo PF, que era o prato feito, né? Barra Pesada, aqui no centro de São Paulo, e a gente não podia estar frequentando a casa de amigos, a não ser quando a gente recebia um sinal que a barra estava limpa.
Genuíno, te escutando aí com todas essas influências, né, que acabaram ajudando na sua formação, que forjaram gerações, né, a parte cultural, a literatura, essa presença da Igreja Católica ativa, né, parece um mundo muito diferente do que a juventude tem hoje. Ou você acha que nesse momento existem essas condições ainda muito diferentes, que podem forjar novas lideranças, como você foi forjado naquele momento? Eu penso que hoje a Igreja Católica, apesar do Papa, ainda parece hesitar em tomar uma posição mais ativa, né? Muito acuada pelos neopentecostais. Como é que você vê hoje a formação dessas gerações que poderão desempenhar um papel mais contundente daqui para frente?
Eu costumo dizer que a geração da qual eu nasci foi uma geração que bebeu no ar, respirou o ar, bebeu a água e se alimentou de um dos maiores movimentos que a história da humanidade registra. Foi um período de ebulição, que as 100 flores desabrochem. Foi um período de revolução em todos os terrenos, cultural, política, movimento musical. Quem viveu a era dos Beatles, a era da Jovem Guarda, a era do movimento por direitos civis nos Estados Unidos, a era do que representou para aquela geração o Che, que representou a Revolução Cubana. A gente é filho de uma era de revolução. E é tanto que ser filho daquela geração produziu uma militância muito engajada. Por isso que eu costumo dizer que quando nós que fizemos 68, nós que resistimos à ditadura, quando veio a porrada com o AI-5, aquela geração não ia se conter. Era quase natural que ela ia por tudo ou nada, e de certa forma fomos. Era uma geração, Luciana e Rodolfo, muito mais preparada para morrer do que para matar. Era uma geração da utopia, do sonho de proibido proibir. Era uma geração que gostava do risco, porque ela se libertava de tudo. Era da família, da formação, dos valores, do conservadorismo, que era a quebra de todos os muros. E aquela geração foi violentamente reprimida, morta. Se você pega o álbum de Ibiúna, praticamente a metade do álbum de Ibiúna, já nos anos 79, na democratização, metade do álbum de Ibiúna tem um X. É uma geração que foi eliminada. Não é brincadeira para um país, para uma... E depois você pega 68, na França, no Brasil, no México, quer dizer, Rio de Janeiro, era uma era de revoluções, era uma era de sonhos, era uma generosidade que brotava como cogumelo após a chuva. Eu acho que havia no clima de Guerra Fria, de uma bipolaridade muito intensa entre União Soviética e Estados Unidos, a luta socialista tinha fortes referências, diferentemente de hoje. As experiências socialistas eram referenciais. Os movimentos, a intelectualidade, ela era essencialmente progressista e de esquerda. Quem é que não se lembra do que representava Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Kafka, todas aquelas figuras, Martin Luther King, aquelas figuras também em outras áreas, era uma coisa muito forte. E aqui no Brasil isso nasceu também de maneira muito forte. Então, eu acho que nós tivemos uma era de contra-revolução, uma era de modernização conservadora, principalmente com a derrota das ditaduras. A derrota das ditaduras, em vez de produzir um ciclo de revolução, ela produziu um ciclo de conservadorismo, um ciclo de... Como foi tudo violento na época, muitas mortes, muita tortura, houve uma certa acomodação no período de transição. E a transição se deu com a puta derrota da esquerda, que não foi brincadeira. o que aconteceu não só no Brasil, como em outras partes do mundo. E aí a gente vai para um processo de normatização conservadora, uma modernização conservadora. E essa modernização conservadora, ela se ajusta bem ao processo de reestruturação capitalística no mundo, que vem com o fim da União Soviética, o fim das revoluções socialistas, a crise dos movimentos revolucionários, a ideia do fim da luta de classe, do fim da história, do Deus do mercado, tudo isso acabou amoldando uma geração filha desse processo. E eu acho que nós estamos vivendo, vamos dizer, os extertores mais radicais dessa modernização conservadora. Ora pela via autoritária, como a gente teve a experiência aqui no Brasil, ora pela via da democracia liberal, sem mexer nas raízes, nas estruturas desse processo. Por isso que essa nova geração de hoje, ela enfrenta uma realidade muito diferente, né? E é bom deixar bem claro, já que eu estou falando em geração, ela foi profundamente marcada pela pandemia da AIDS, que afetou diretamente a maneira da juventude se relacionar. Aquilo que era libertação sexual nos anos 60 passou a ser a morte, a tragédia. Tudo isso vai influenciando muito esse processo político, que se mistura com as reestruturações econômicas, as reestruturações políticas. E a grande questão é que, se nós éramos alimentados, a gente era farto de alternativa de futuro, a gente entra numa fase de pobreza de alternativa de futuro.
E tem fim da União Soviética também, tem um monte de coisa que vai estreitando o horizonte, né, dessa geração. Você vê alguma possibilidade também aqui no Brasil, com todas essas restrições, apesar da vitória do Lula? A gente tem um conservadorismo muito grande. Como é que você tem uma luz no fim do túnel para que, de alguma forma, esses laços de solidariedade que você relatou o tempo todo aqui, né, essa utopia, essa visão de mudança, né, de solidariedade, até que parece varrida do horizonte, você vê alguma chance de algo nesse sentido vir a brotar?
Eu vejo uma chance, Eleonora, a partir da análise que eu faço sobre o futuro da humanidade. O futuro da humanidade está em debate, está em risco. Você tem uma transição energética gravíssima, ninguém sabe o que vai acontecer, uma transição ambiental gravíssima, ecológica, você tem uma transição alimentar, veio a fome no mundo, 7 milhões de famintos, de abandonados. Você tem uma transição na área do mundo unipolar, porque nós saímos do mundo bipolar para o mundo unipolar, e agora nós vamos entrar no mundo multipolar, que é um mundo extremamente tenso, com guerras. Veja bem, em 2 anos, 2 guerras regionais, mas com repercussões internacionais. Eu acho que numa crise sistêmica, nós estamos atravessando uma crise sistêmica, tudo é abalado, ninguém se livra. Quem imaginar que está salvo é um engano, porque vai acabar afetando. É com o Covid, é com a questão ambiental, é com o aquecimento global, é com chuva, é com tempestade, qualquer coisa. E, nesse sentido, eu acho que, objetivamente, há espaço para discutir o futuro. E eu não vejo outro espaço a não ser um questionamento dessa ordem e a propagação de uma outra ordem, resgatando que as experiências da luta socialista que deram certo, outras que teve erros, resgatando o que são valores universais dentro de uma radicalização da democracia, da luta por igualdade, por direito, de uma pluralidade civilizatória. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória. A civilização ocidental cristã está em xeque. Talvez Gaza seja o cemitério da hegemonia civilizatória cristã do Ocidente, dominada pelo imperialismo. Aí o que é que vem no lugar? Eu acho que isso aí me anima a pensar um futuro. Eu não vejo, eu até tenho refletido muito sobre isso e agradeço a oportunidade. Eu não me vejo bem dentro do capitalismo, eu me vejo mal. Eu quero lutar, eu quero militar, eu quero sair desse grande constrangimento que eu não me sinto bem. Eu costumo dizer que eu não me cabo dentro do sistema capitalista, da exploração, do preconceito e tal. Por outro lado, surgem elementos novos que não tinha na nossa época. Você vê a luta das mulheres hoje, você vê a luta da antirracista. A luta antirracista na época era simbolizada pela luta por direitos civis dos Estados Unidos, né? Angela Davis, que está viva ainda, Martin Luther King, era essa simbologia. Hoje a luta antirracista é mais ampla. Você vê a luta contra os preconceitos, a luta da comunidade LGBT, que é mais, a dimensão da luta das populações originárias. Quer dizer, você tem uma pauta ao mesmo tempo mais rica, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque nós temos que construir um outro modelo de hegemonia política, cultural, ideológica, que é o que me anima. Eu sou um militante otimista. Quando eu fui condenado, Leonor e Rodolfo, na auditoria militar, o juiz disse que eu era um subversivo renitente. Eu quero ser um otimista renitente, um socialista militante, porque eu quero... A vida, para mim, só tem sentido se ela estiver a serviço de causas, de grandes causas, de grandes desafios. Sem isso, não tem sentido. Eu vou viver como? Quando meu pai, antes de morrer, me perguntou 4 vezes e eu não respondi para ele... Ele perguntou como é que era o filho mais velho, que saiu para estudar e não tinha virado doutor. Como é que eu voltava para a roça fazer guerrilha? Como é que eu virava deputado federal para São Paulo e não ficava rico? E como é que a gente tinha tido a vitória do Lula e eu sofri a porrada do Mensalão? Aí eu disse, o meu destino é a luta, meu pai. Eu não tenho outro caminho se não for lutar. Eu não quero ser doutor, não quero ser rico. Eu não quero privilégio, eu quero ser um militante dessas causas que está na raiz da minha origem como camponês e do caminho que eu fiz até abraçar um projeto coletivo.
Legal, Genuíno, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa série de entrevistas, nessa programação que a gente está fazendo sobre o golpe militar de 64. Lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da despedida, a gente volta a palavra para o Genuíno, para que dessa vez, sem perguntas, deixe, então, sua mensagem, sua fala para o povo que está aqui com a gente. Genuíno, olha, a palavra é sua. Rodolfo, muito obrigado.
Olha, Rodolfo e Leonor, eu vivi no limite todas as minhas escolhas. Quando eu fui para o movimento estudantil, quando eu entrei na clandestinidade, quando eu fui para a guerrilha, quando eu saí da guerrilha e fiquei 5 anos preso, quando eu participei da fundação do PT... Quando eu fui para o parlamento, quando eu tive que me defrontar com as ilusões institucionalistas do parlamento, quando eu enfrentei o Mensalão, eu enfrentei a tortura por 2 ângulos, a tortura física que mexe na alma e a tortura na alma que mexe no físico. E ao passar por essas experiências, que sempre eu vivi intensamente, eu não fiz nada pela metade, eu tiro lições muito fortes. E, para mim, a lição principal é que quando a gente, no sistema capitalista, quando a gente baixa a cabeça, morre. E quando a gente luta, a gente tem chance de ser vitorioso ou de viver com dignidade. E eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, para a comunidade do Tutameia, para os amigos e amigas que acompanham essa história. Vale a pena a luta. A luta ela tem uma mística, ela tem um sentido de sublimação, de eternidade. A gente deixa de ser coisa para ser sujeito, a gente deixa de ser número, a gente passa a ser agente transformador que vale a pena sonhar. Sem sonho, a vida fica muito sem graça. Um grande abraço para vocês.
Muito obrigada, Genuíno.
Muito obrigado, Genuíno. Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau.